Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou que em agosto a bandeira tarifária será vermelha. Mais caro, né? A agência lembra que agosto é um mês típico da estação seca nas principais bacias hidrográficas e que a previsão hidrológica sinaliza vazões abaixo da média histórica e tendência de redução dos níveis dos principais reservatórios. Também cresce a preocupação com o nível dos reservatórios utilizados para o fornecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. A gente sabe o tamanho da demanda, não é? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vamos ao clima, ao prognóstico climático para os próximos meses?
Então, Roxane, nós tivemos e ainda estamos ainda pegando um finalzinho do El Niño, né? Esse El Niño ele começa no final do ano passado, o verão todo transcorre com El Niño, o inverno, o outono também e aí parte do inverno. Embora haja uma discordância entre os pesquisadores sobre a influência do El Niño aqui em São Paulo, né, na região metropolitana, no estado de São Paulo, a verdade é que o El Niño desse ano ele trouxe mais chuva e também mais calor, inclusive tendo sido um dos responsáveis pelo aumento dos casos de dengue, né? Já teve mais umidade e um calor maior, isso facilitou a proliferação do Aedes aegypti, né? Então foi uma das causas aí do aumento do número de casos de dengue. O que acontece agora é que nós temos um enfraquecimento desse El Niño e os prognósticos indicam em torno de 60% de chance de a gente entrar numa fase neutra, ou seja, a gente não vai ter nem o El Niño, nem o oposto dele, que é o La Niña. E qual que é a repercussão disso? Quando a gente trata, né, dos reservatórios aqui da região metropolitana de São Paulo, é importante a gente lembrar que a nossa crise hídrica, boa parte dela transcorreu exatamente numa fase neutra, né? Tem estudos, inclusive um deles que eu conduzi, que mostra que a fase neutra, né, que se aproxima agora, segundo o prognóstico, ela é o pior cenário para a recarga dos mananciais.
É mesmo?
Exatamente. E embora o nível, né, do sistema Cantareira, que é o nosso principal sistema de abastecimento aqui na região metropolitana, ele seja considerado razoável, ele está em torno aí de 53,9% para essa época do ano, o prognóstico para o segundo semestre não é dos melhores em relação à recarga do sistema. Então, a ideia é, a sugestão é de que as pessoas efetivamente economizem água, priorizem aí as boas práticas de consumo responsável para que a gente consiga manter os reservatórios com um nível adequado e que a gente tenha uma reserva aí para uma eventualidade de realmente esse cenário se caracterizar no segundo semestre. Em relação à energia elétrica, o que acontece é que a ANEEL, ela indica o risco, o chamado risco hidrológico, ou seja, uma situação que, como você mencionou, agosto já não é um mês favorável, né? Um mês normalmente mais seco. E a ANEEL indica, né, provavelmente em função desse prognóstico climático, que a tendência ainda ser um mês mais seco do que a média histórica. Então, grandes reservatórios, eles tendem a ter uma redução significativa no volume de água, podendo, inclusive, perder capacidade de geração de energia hidrelétrica, o que aconteceu em 2017, por exemplo. Então, o que acontece quando você tem essa redução, né, da capacidade de geração hidrelétrica para suprir a demanda do sistema, a ANEEL ativa as termoelétricas.
É por isso que fica mais caro?
Exatamente, porque a termoelétrica ela tem um custo de produção maior do que a usina hidrelétrica convencional. Então, isso já faz com que aumente bastante a tarifa. Vamos aí tomar cuidado, né, com o nosso consumo para que a gente não chegue à situação que a gente chegou em 2017, ou seja, há 2 anos, onde isso aconteceu, onde nós tivemos a bandeira vermelha patamar 2, que foi a energia elétrica mais cara do país naquela época. Isso não está totalmente descartado, ou seja, a gente está entrando na bandeira vermelha patamar 1, que é uma tarifa muito elevada, podendo, inclusive, caso esse cenário ele realmente se confirme, chegar no patamar 2. Então, a dica, né, a sugestão que eu dou aí para as pessoas é, realmente, vamos economizar a água para tentar manter os reservatórios com um nível adequado, ou seja, guardar agora para usar no futuro, provavelmente futuro próximo, e também economizar a energia elétrica, não só pelo fato dela estar com uma tarifa elevada,
por ser cara, né?
O que já pesa diretamente no bolso, mas ao economizar a energia elétrica, a gente está ajudando a manter os reservatórios com um nível adequado, evitando aí o uso das termoelétricas, porque além do custo, né, da termoelétrica, tem duas implicações ambientais. Você aumenta a poluição do ar e aumenta a geração de gases de efeito estufa e contribui aí para as mudanças climáticas que já não são nenhuma uma possibilidade. Na verdade, a gente está lidando com os custos que essas mudanças vêm gerando para a gente aí cotidianamente.
Deixa eu tirar uma dúvida, professor. O que nós estamos falando em destas medidas importantes de economia, tanto de água quanto de energia, isso afeta o consumidor individual e também as grandes empresas?
Afeta todo mundo.
Afeta todo mundo.
Né?
Grande consumidor.
A bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2, é uma tarifa aplicada diretamente ao consumidor doméstico, mas que também afeta o setor de serviço pequeno, prestador de serviço. Também afeta. As indústrias já têm uma negociação direta, muitas vezes, com os fornecedores, mas, obviamente, elas vão pagar mais caro, porque a fonte da energia tem, que é são as usinas termoelétricas, elas têm um custo de produção maior do que as hidrelétricas. Então, a tendência é que também para as indústrias o custo seja maior. E isso não é bom para a economia nesse momento, tá? Porque a gente vem patinando, o país vem andando meio que de lado, né? Falam que vai crescer 0,8%, o que é praticamente nada em função aí das necessidades de geração de emprego que a gente tem, né? Aproximadamente 13 milhões de desempregados, sem contar os chamados, né, desalentados aí, que somando tudo, a gente chega aí em torno aí de 28 milhões de pessoas, quer dizer, o país precisava ter uma economia mais pujante nesse momento. E esse tipo de aumento, né, na tarifa, ele, sinceramente, não ajuda nesse...
É um custo elevadíssimo,
exatamente,
né,
para o investidor. Mas é uma situação climática que se impõe. Então, nós não temos como lidar com isso, vamos dizer assim, diretamente, a não ser, o que eu costumo dizer, a gente não consegue negociar com o clima. A gente tem que se adaptar a ele e tomar justamente determinadas medidas para compensar essas situações que acabam se impondo aí ao nosso cotidiano.
Bom, a regra geral já é economize agora um pouco mais, em alguns momentos como neste, um pouco mais, né?
Sim.
É uma regra.
No caso da tarifa, né, ela por justamente si só ela já impõe uma economia, mas se a gente conseguir uma economia adicional, isso vai ajudar os reservatórios e eventualmente vai ajudar a gente a escapar da bandeira vermelha patamar 2, que é uma tarifa ainda mais elevada.
Justamente. Professor Pedro Luiz Corte, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Tem lá o canal O Ambiente é Nosso Meio no YouTube, com todos os nossos bate-papos, né? O pessoal pode ver aqui.
Ver, compartilhar,
passar adiante esses temas importantíssimos relacionados ao meio ambiente que a gente apresenta para você, o professor, sempre às sextas-feiras aqui para o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.